Ora sim, em termos de notícias e jornalismo, tivemos o nosso suplemento humorístico público a marcar a semana com um daqueles títulos feitos de propósito para incendiar as massas. Ai tal, os maias vão deixar de ser obrigatórios na escola. Pumba! Um título mesmo à medida das redes sociais para o pessoal se indignar. Sobretudo, o pessoal que nunca leu um livro inteiro na vida, que fez a disciplina de português com a ajuda dos resumos da Europa América, e que adora cantar de galo em relação à suposta ignorância dos jovens, que é a mais alta de sempre. E devem ter lido essa estatística em algum lado, mas num livro não foi com certeza. Mas enfim, já vou à questão dos maias. Para já, queria ir à forma como o inimigo público abordou a conclusão do Mundial de Futebol. Aquilo foi um entretém porreiro, que durou umas semanas, e que fez com que não tivéssemos de pensar, sei lá, no novo partido do Santana Lopes, ou na homenagem feita ao Cavaco em Sernancelho, entre outras coisas igualmente horríveis. E, portanto, em termos de Mundial, publicámos uma notícia exclusiva que garante que o Kylian Mbappé ganhou o João Galamba FIFA Youth Award para melhor jogador jovem no torneio da Rússia. É verdade, a estrela do Paris Saint-Germain venceu o prémio para melhor jogador sub-21 do Mundial, onde Portugal, aliás, fez um brilharete, note. Portanto, o miúdo recebeu uma honra que passou a ser chamada de João Galamba FIFA Youth Award, por causa do caminho fulgurante da jovem, quer dizer, da mais ou menos jovem promessa do PS. Já o miúdo Mbappé anunciou que vai mudar-se do PSG para o novo PSD do Santana Lopes. Ainda dizem que os jovens não se interessam por política. Ainda relacionada com o Mundial, temos mais uma notícia marcante, eu diria que é marcante para a geopolítica internacional, é que o vídeo-árbitro mandou repetir a invasão de campo ensaiada pelas Pussy Riot. O que se passa? É que afinal o punk não está morto, como anda a ser anunciado há vários anos, e a prova disso é que a banda Pussy Riot mandou invadir o relvado da final do Mundial em Moscovo. E o grupinho até confraternizou com os jogadores franceses. O vídeo-árbitro é que não está pelos ajustes e por isso esteve a rever as imagens com atenção. E agora quer que a invasão seja repetida, de maneira a dar possibilidade aos jogadores croatas de fazerem um Dá cá mais 5 com as Pussy. Quem está contra a repetição das cenas no estádio é o Putin, que não está para gramar com mais um jogo ao lado do Macron. Para fretes em público com palhaços peneirentos, já lhe basta o Donald Trump. Ora, queria guinar um bocadinho o tema, não para abandonar o futebol, que nos dá tantas alegrias, mas para mudar a agulha e falar sobre o homem que mais bustos inspira na Ilha da Madeira. Estou a falar, como é óbvio, do Cristiano Ronaldo e da sua transferência milionária para a Itália, que baralhou um bocadinho a agenda mediática. Mesmo aqui em casa andei a tropeçar nos jornais e a tentar montar aqui esta coisa do podcast com algum sentido. E segundo uma investigação exclusiva do Inimigo Público, a confusão gerada nos aeroportos nos últimos dias fez com que o Ronaldo acabasse a reunir com o Putin, e o Trump foi apresentado em Turim como o último reforço da Juventus. Parece que o caos do aeroporto de Lisboa está a contaminar os outros aeroportos europeus. É o que dá a ter as fronteiras abertas. E uma confusão burocrática sobre o espaço Schengen levou o presidente americano para Turim e o nosso Cristianinho para Helsínquia, para discutir questões bilaterais e abdominais com o presidente russo. Quando se apanhou em Itália, o Donald Trump abriu o Twitter e escreveu: "Estou muito feliz de assinar pela Juve e a minha primeira medida vai ser tirar a Juventus da NATO." Quem ficou muito orgulhoso com esta transferência? Do Ronaldo, não do Trump, claro. Foi o conhecido Sousa Sintra, já tínhamos saudades, que, de acordo com a secção de desporto do IP, desejou as maiores felicidades ao vocalista do Estrovante, Cristiano Ronaldo, por esta troca de clube. O presidente interino do Sporting desejou muitas felicidades ao rapaz e muitos discos vendidos, o que, parecendo que não, é bastante simpático da parte dele. Ora bem, agora queria mudar mesmo de assunto e virar-me para coisas mais interessantes do que o pontapé na bola. Por exemplo, no Facebook do Inimigo temos então uma notícia sobre educação, essa doença degenerativa que tanto tem tramado os portugueses, E a notícia tem a ver com os maias, claro. Pelos vistos, o livro deixou de ser leitura obrigatória no secundário, porque o Carlos da Maia apaixonou-se por uma mulher e não pelo João da Ega. No fundo, o Ministério da Educação não quer que os alunos sejam expostos a um livro homofóbico, que mostra um Carlos a apaixonar-se por uma Maria Eduarda, e não pelo seu amigo João. Apesar de a Maria Eduarda ser irmã do Carlos da Maia, o texto não foi considerado suficientemente fraturante pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e, portanto, o livro do Eça de Queiroz vai ser substituído pelo genericamente fúteis do Cláudio Ramos. Vá, agora vou aqui à nossa edição em papel, a nossa coqueluche semanal, preparada com imenso carinho e respeito pelos nossos 12 leitores. E a manchete desta semana garante que o Manuel Pinho recusou falar sobre o Espírito Santo no Parlamento porque não discute religião em público. O que se passa é que o antigo ministro da Economia do Sócrates foi esta semana à Assembleia, e fez aquela habitual figura lamentável das pessoas que estão metidas em berbicachos e que ficam afetadas psicologicamente e que perdem a memória. Isto, portanto, é assim, é uma condição conhecida como o síndrome de Zeinalbava, cruzada com a doença do não fui eu e com a condição clínica aflitiva chamada desfaçatez crónica de Ricardo Salgado. O Manuel Pinho recusou explicar os seus offshores e as transferências de guita que recebia do BES, porque considera que isso são coisas do domínio do Espírito Santo, bem como do pai e do filho, ou seja, são coisas que fazem parte da esfera religiosa e particular do homem dos corninhos e que só são partilhadas entre ele e o confessor das Ilhas Caimão. Portanto, a César o que é de César, ao Dr. Salgado o que é do Espírito Santo, à PJ as coisas que não vai dar, não vão dar a lado nenhum. Bom, ainda aqui na edição em papel há mais coisas saborosas. Por exemplo, ficámos a saber que os disparos sobre a janela do PSD em Lisboa teriam como alvo o holandês Bas Dost. No início da semana, uma janela do gabinete do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa foi alvo de disparos. Tiros disparados do exterior, mas felizmente parece que os caixinhos de alumínio estão bem. Já a PSP desconfia que este acto foi deslocado e que teve como alvo a vítima preferida dos vândalos lisboetas, portanto, o holandês Badoche, como diz Otávio Machado. Ninguém sabe bem como é que isso aconteceu, mas começou a correr um boato de que o jogador tinha assinado pelo PSD depois de rescindir com o Sporting, passando a ser vereador avançado. O problema é que houve quem acreditasse e tivesse ido desenterrar a G3 que o pai tinha enfiado no canteiro das ervas aromáticas em 75. A partir daí, bora exercer violência. Uma coisa que se tornou hábito em Portugal desde que o Cavaco Silva foi agredido pela falta de noção. Coitadinho. E pronto, com esta nota, de alguma forma de pesar, eu termino o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se a Juventus, entretanto, não me quiser. Se quiser, aí vou eu ter com a família Aveiro. Abracinhos.